Essa é a série Retratos de Família. E hoje, se você veio preparado, nós temos um ponto de fotos aqui fora. Para lá com a sua família, vai ter um fotógrafo te esperando para tirar uma foto especial, para deixar registrado aí esse momento, né, da nossa série nesse ano. E o tema da mensagem de hoje é prioridade. A prioridade. E o texto está em Mateus, no capítulo 6, a partir do verso 25. Vamos ler juntos? Abra aí, você que está com seu celular, ou você que trouxe a sua Bíblia, ou você pode acompanhar também nas telas que vai passar aí. Mateus capítulo 6, a partir do verso 25, diz assim: por isso eu lhes digo que não se preocupem com a vida diária, se terão o suficiente para comer, beber ou vestir. A vida não é mais que comida e o corpo não é mais do que roupa? Observem os pássaros, eles não plantam, nem colhem, nem guardam alimento em celeiros, pois seu Pai Celestial os alimenta. Acaso vocês não são muito mais valiosos que os pássaros? Qual de vocês, por mais preocupado que esteja, pode acrescentar ao menos uma hora à sua vida? E por que se preocupar com a roupa? Observem como crescem os lírios do campo. Não trabalham nem fazem roupas, e no entanto, nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como eles. E se Deus, que veste com tamanha beleza as flores silvestres, que hoje estão aqui e amanhã são lançadas ao fogo, não será muito mais generoso com vocês, gente de pequena fé? Portanto, não se preocupem dizendo: o que vamos comer? O que vamos beber? O que vamos vestir? Essas coisas ocupam o pensamento dos pagãos, mas seu Pai Celestial já sabe do que vocês precisam. Busquem, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias inquietações. Bastam para hoje os problemas deste dia. Esse texto, ele faz parte de um sermão de Jesus, conhecido como o Sermão do Monte. Outras pessoas chamam ele de o Sermão das Bem-aventuranças. E a primeira coisa que eu acredito que o Senhor quer nos ensinar nessa manhã é que nós precisamos conhecer e perceber quem nos fala. E esse alguém é Jesus. Esse sermão, ele acontece logo, é no começo do ministério de Jesus. A Bíblia diz que Jesus tem um tempo de oração pela noite, e quando ele acorda pela manhã, ele escolhe os 12. E depois que ele escolhe os 12 discípulos de Jesus, ele percebe que uma multidão estava ali já querendo ouvi-lo, atenta por ouvi-lo. Então ele convoca essa multidão para sentar e diz: então sentem aqui que eu vou tentar dizer em algumas palavras para vocês, por que eu estou aqui. A gente vê dentro de um contexto histórico o povo de Deus vivendo dias de silêncio. Houve um período em que não se ouve a voz profética, não se levantam profetas, o povo de Deus fica atento somente às promessas, às profecias messiânicas e à esperança de que o Messias viria. Existia uma forte pressão e um forte domínio romano sobre eles, e esse domínio não era um domínio agradável, era um domínio de açoite, de assolação. Então eles estavam numa grande expectativa de que o Messias viesse. É como a gente canta no Alto de Páscoa, né? Quando o Messias chegar, com justiça e direito ele governará. Então eles estavam com essa expectativa, o Messias vai chegar e ele vai ser um rei, e ele vai governar com justiça, e eles estavam com uma expectativa de um governo, não que fosse somente espiritual, mas que também fosse físico, que fosse da linhagem de Davi, um rei que vai governar. E de repente, Jesus começa a manifestar o seu ministério, e ele junta as pessoas ali e faz um sermão. E ele começa esse sermão dizendo assim: felizes são os que choram, pois eles serão consolados. Felizes são os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Felizes são os humildes. Felizes são os que são perseguidos. Olha que confrontador, quão desafiador é o discurso de Jesus numa das suas primeiras palavras, num dos seus primeiros sermões. Mas é interessante pensar que quando a gente vai lendo o Sermão do Monte, assim como era desafiador para aquelas pessoas, continua desafiador para nós. Porque ele vai ensinando, ele vai falando que nós somos o sal da terra, nós somos a luz do mundo. Ele vai falando a respeito do jejum. Ele vai falando a respeito de oração. Ele fala: olha, não, o que a sua mão direita faz, a esquerda não precisa saber. Você não precisa ser como os fariseus que oram nas praças. Quando você jejuar, você não precisa ficar com uma cara abatida. Você pode entrar para dentro do seu quarto e orar. Peça ao Pai que está no céu. Ele ensina a orar. Ele ensina a oração do Pai Nosso durante esse sermão. Ele fala a respeito do casamento. Ele fala a respeito do divórcio. Ele fala: olha, se os seus olhos cobiçarem, você já está pecando. Ele fala: se os seus olhos forem bons, o seu corpo será bom. Ele vai dando uma série de ensinamentos. Ele fala: olha, se te baterem numa face, dê a outra. Se pedirem a capa, dê a túnica. Se te pedirem para andar uma milha, ande duas. Ele vai nos desafiando aquelas pessoas num discurso que era contrário ao que eles queriam ouvir. Eles queriam ouvir: olha, eu cheguei aqui para fazer vocês reinarem. O rei chegou. O tempo da escravidão acabou. Mas ele para e começa a dar um sermão dizendo: eu tenho um novo conceito a respeito do reino para vocês. Vocês me querem como rei, então eu tenho uma nova forma, uma nova perspectiva para apresentar para vocês e para que vocês vivam sobre essa perspectiva. E ela não é segundo ao que você acredita que você precisa, mas é segundo o que eu sei que você precisa. Porque olha que contraditório quando a gente ouve: bem-aventurados que choram, ou felizes os que choram. Como assim? Quando a gente para ver a tradução literal, é como se ele estivesse dizendo: felizardos são os que choram. Não porque você está feliz agora, mas porque você tem alguém que pode ser o seu consolo. Ele está dizendo que a bem-aventurança em Jesus está não na circunstância, mas no fato de ter alguém que é fonte e porto seguro, para que independente da circunstância o consolo chegue. Para que independente da circunstância, ainda que eu esteja me sentindo injustiçado, a justiça chegue. Ainda que o choro chegue, o consolo chegue. Ainda que a perseguição chegue, a proteção chega. Ele está se apresentando como alguém que está além daquilo que os olhos veem. E servir a um Senhor que vê que trabalha além do que os olhos naturais veem, nos faz viver uma vida que vai além do que é natural. E o Sermão do Monte, ele é um desafio para nós nesse sentido. E a gente chega no ponto que é o texto, né, o bloco do texto da palavra de hoje, que ele começa a dizer, por que vocês estão preocupados, hein? Então, se o ensino que eu tenho para dar para vocês é além do que os seus olhos veem, por que que vocês continuam com os olhos voltados somente para o que é natural? Eu tenho uma nova perspectiva para vocês. Não se preocupem com o que vocês precisam para comer ou para beber. Quer saber? Olhe para esses lírios. Olhe como eles estão bem vestidos. Eles não trabalharam, mas eles estão bem vestidos. Nem Salomão em toda a sua glória se vestiu tão bem como esses lírios. Olhe para as aves dos céus. Olhe como elas estão alimentadas. Então por que que vocês vão se preocupar se você não tem o domínio nem sobre um cabelo na sua cabeça que vai ficar branco ou não? Ainda que você pinte. Então o segundo ponto é, aprenda a olhar não sobre a perspectiva natural, mas sobre a perspectiva sobrenatural. E assim descanse no cuidado de Deus. Quando a gente estava nas 24 horas de adoração, eu compartilhei sobre o Salmo 23. E é tão maravilhoso a gente parar e pensar, o Senhor é o meu pastor, de nada eu tenho falta. Como é bom dizer isso. Só que muitas vezes, como eu disse, a gente começa a querer mostrar para o pastor qual é a falta que a gente tem. Então a gente fala assim, ó, Senhor, tu és o meu pastor, mas deixa eu te ensinar, eu estou precisando disso aqui. O Senhor é o meu pastor, mas deixa eu te ensinar, eu acho que esse caminho aqui vai ser o melhor para mim. O que o Senhor está dizendo para a gente é, ei filhos, Não se preocupem, eu sei o que vocês precisam. Eu criei vocês. Vocês são os meus filhos. Eu sei quais são as suas necessidades. Vocês podem descansar. Existe um momento na vida de Abraão em que Deus o chama para subir ao monte e oferecer o seu filho Isaque em sacrifício. E a gente conhece a história, né? Ele leva, Isaac pergunta, mas pai, cadê o sacrifício? E Abraão responde, o Senhor proverá para si o cordeiro. E ele o provê. E a partir dessa experiência de Abraão, ele levanta um altar e nos ensina mais uma das inúmeras características de Deus. Porque durante a jornada de apresentação de Deus ao seu povo, ele foi se manifestando de diversas formas, e ele foi recebendo atributos. Ele é Yahvé Rafá, o Deus da cura. Ele é Yahvé Nissi, ele é a nossa bandeira. E esses atributos, eles foram sendo revelados a partir de experiências do povo com Deus. E a partir dessa experiência de Abraão com Deus, ele se manifesta como Yahvé Jireh, o Deus da nossa provisão. Então ele já se manifesta provedor desde o momento em que ele está estabelecendo o seu povo na terra, construindo a história de Deus com o seu povo. E Jesus chega nesse momento, num começo da sua jornada ministerial, em que ele senta e apresenta para o seu povo os seus princípios, ele reafirma isso, dizendo, ei, não se esqueçam, nós temos uma fonte de provisão. E sabe, a gente está no mês da família e Deus tem um propósito especial com as famílias. Eu já ouvi inúmeros testemunhos de pessoas que não tinham a menor condição de casar, por exemplo. E a partir do momento em que elas colocaram isso diante de Deus, marcaram uma data, viveram milagres poderosos de provisão. Eu tenho certeza que se nós abríssemos aqui, acendêssemos as luzes e disponibilizássemos alguém para contar um testemunho como esse, no momento em que foi se casar, nós ouviríamos inúmeros testemunhos. Eu vivi isso. Eu e a Renata, a gente se casou muito cedo. E quando a gente decidiu se casar, a gente não tinha a menor condição de casar, porque a gente, meu Deus, duas crianças. Eu tinha 19 anos, Renata tinha 17. Renata estava fazendo segundo grau ainda, que na época era segundo grau, hoje é ensino médio, né? Se não mudou, né, Ila? Eu ganhava um salário mínimo que na época era R$480. E nós fizemos um propósito diante de Deus. Deus, se o Senhor está formando a nossa família, nós queremos apresentar os nossos sonhos diante do Senhor. E nós fizemos uma lista de todas as coisas que a gente queria para a gente casar. Mas sabe uma lista bem específica assim? Ah, eu quero um sofá desta cor. Eu quero uma geladeira, não sei se, Brastemp. Eu quero uma máquina de lavar de tantos quilos. Eu quero uma bolsa de 100% na faculdade. Eu quero uma lua de mel em tal lugar. E a gente foi fazendo a lista. E no momento em que a gente marcou a data, a gente começou a receber ligação das pessoas, dizendo, olha, eu vou dar tal coisa. Ah, eu vou dar tal coisa, eu vou dar tal coisa, eu vou dar tal coisa. A gente foi ganhando as coisas exatamente como estava na lista. E, na época, o governo federal lançou um programa de apoio à universidade, que se chama ProUni, e eu e a Renata ganhamos bolsa de 100% na faculdade. Quando a gente parou para olhar, a lista estava toda completa, Deus tinha provido tudo. E aí nós fizemos um acordo que a gente já trocou de aliança umas 4 vezes nesses 17 anos. Mas todas as vezes em que a gente troca de aliança, nós escrevemos os nossos nomes e escrevemos Yahvé Jireh. O Senhor é a nossa provisão. E o Senhor está falando comigo e com você, filho. Não se preocupe. Não ande ansioso, eu estou cuidando de tudo. Eu conheço você, eu conheço as suas necessidades, e eu conheço os propósitos e os projetos que eu tenho para a sua vida. Então você não precisa se preocupar com o que vai acontecer amanhã. Você não precisa se preocupar, você precisa simplesmente caminhar segundo o propósito que eu tenho para você. Porque muitas vezes, é perigoso às vezes a gente ouvir a respeito disso, porque aquele que é preguiçoso pode olhar e falar assim, ok, daddy, colocar os pés sobre a mesa e não querer trabalhar e falar, não é isso que o Senhor está falando. O que ele está dizendo é que, segundo o propósito e o governo dele, e segundo a visão de paternidade que ele tem ao seu respeito, você pode descansar de que ele está indo à sua frente, fazendo tudo o que você precisa. Tem coisa melhor do que casa de pai, gente? Todos os dias eu coloco as minhas filhas para dormir e eu, surpreendentemente, ainda me impacto com o fato de que elas dormem em 5 minutos. A gente está conversando aqui, a gente lê alguma coisa, uma ou outra começa a falar, dá 5 minutos, elas apagaram completamente. Porque elas sabem que elas não precisam se preocupar. se amanhã, quando acordar, vai ter comida na mesa para elas tomarem café. Elas abrem o guarda-roupa e pegam a roupa limpa. Uau! Está limpa, passada e cheirosa. Elas se preparam para ir para a escola, pegam a mochila e tem cadernos aqui. A paternidade garante a elas a confiança de que elas podem dormir sem se preocupar se no outro dia elas vão ter um lápis para escrever na escola. E esse exemplo, que pode parecer trivial, ele se aplica à nossa vida. Porque o Messias, o Salvador, o Rei dos Reis, aquele que se assenta no alto sublime trono, Isaías fala, porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros, e ele será chamado de maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Esse Senhor para diante de nós e diz: não se preocupem, olhem para os lírios, eles estão vestidos, olhem para os pássaros, eles estão alimentados. Se eu os alimento, o que mais eu faria por vocês? Vocês podem descansar no meu cuidado e na minha paternidade. E quando a gente continua lendo o texto, ele fala: então, busquem primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Ainda não é o fim do Sermão do Monte. O Sermão do Monte começa no capítulo 5 de Mateus e vai até o capítulo 7. A gente está no final do capítulo 6. Mas ele começa a dar sinais de encerramento do sermão, dizendo: ainda que você chore, ainda que você seja humilhado, ainda que você esteja com necessidade de, você tenha fome e sede de justiça, ainda que tenha perseguição, eu tenho cuidado de vocês, portanto, busquem a mim, e eu vou acrescentar todas as outras coisas que você precisa. Mas quando eu estava pensando sobre essa questão, dentro do contexto familiar, eu fiquei pensando sobre prioridade, porque a gente tem o costume de colocar algumas coisas em caixas, tipo a caixa do meu trabalho, a caixa das minhas finanças, a caixa de Deus, a caixa da minha família, e aí a gente vai administrando o tempo que a gente delega para cada uma dessas caixas. E como a igreja, ela tem um papel fundamental no nosso relacionamento com Deus, a gente acha que Deus se limita à igreja. E quando a gente ouve a palavra prioridade dentro do contexto igreja e Deus, a gente fala: não, peraí, a minha família primeiro. Como se a gente colocasse as coisas tudo dentro de um mesmo degrau da escada, sabe? Só que a pandemia, ela serviu também para nos mostrar que nem sempre tempo é sinal de prioridade. Porque quando nós nos vimos obrigados a passar mais tempo com a nossa família, nós vimos algumas prioridades que talvez estavam convictas dentro do nosso coração, sendo um pouco estremecidas. O que o Senhor está nos chamando nessa manhã, a respeito de família e prioridade, é entender que priorizar a família não é colocá-la acima de todas as outras coisas, porque existe alguém que precisa estar acima de todas as outras coisas. E quando eu pensei sobre isso, eu pensei num guarda-chuva, e por isso eu trouxe esse guarda-chuva aqui. Imagina que eu estou numa grande tempestade. E eu sou a família. E aí, eu entendo que eu preciso buscar um recurso para me ajudar nessa tempestade. E então, eu providencio um guarda-chuva. Então, nessa ilustração, a tempestade é o mundo em que estamos inseridos, a família sou eu, e o guarda-chuva é Deus. Muitas vezes, nós reconhecemos que o guarda-chuva, que Deus, é a fonte de proteção que a gente precisa para essa jornada, para essa tempestade da vida. Mas colocar o guarda-chuva do lado não significa que eu estou priorizando a minha família. O que o Senhor está nos chamando nessa manhã é ao entendimento de que quando eu coloco Deus acima da minha família, eu não estou despriorizando a minha família, eu estou protegendo ela. Porque quando eu coloco Deus acima, eu estou cuidando da minha família ao ponto de ter a convicção de que a tempestade não vai me atingir. Porque o Senhor é o meu pastor e de nada eu tenho falta. Sabe, talvez olhando para essa ilustração do guarda-chuva, você possa pensar que não faz o menor sentido colocar Deus no mesmo patamar da família, realmente não faz. Colocar Deus no mesmo patamar da família nos leva ao engano de achar que nós estamos apriorizando, mas isso não é uma verdade. Não colocar Deus como prioridade de tudo é como andar numa grande tempestade, segurando o guarda-chuva de lado. E nessa manhã, o Senhor diz para mim e para você: você quer priorizar a sua casa? Você quer estar protegido das tempestades? Me deixe estar acima. Me deixe ser o seu protetor. Então, busque primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E tudo o que você precisa será acrescentado. Então eu quero te convidar a fechar os seus olhos e apresentar a sua vida, a sua família diante do Senhor. Talvez você tenha andado tão preocupado. Talvez você tenha tentado tanto fazer as coisas da sua forma. Talvez você não tenha conseguido colocar Deus no lugar que Ele pode estar. Eu quero te convidar nesse momento a dizer: Jesus, me ajuda. Sabe como Jesus termina o Sermão do Monte? Ele termina dizendo assim: quem ouve minhas palavras e as pratica é tão sábio como a pessoa que constrói sua casa sobre uma rocha firme. Quem ouve as minhas palavras e não as pratica é como insensato, é como um tolo que construiu a sua casa sobre a areia. Então diga: Jesus, muito mais do que saber que o Senhor é a minha provisão, que o Senhor é o meu cuidado, que o Senhor zela pelos seus filhos, muito mais do que saber que o Senhor ouve as minhas orações, que o Senhor cuida de mim. Me ajuda a viver isso, Jesus, de uma forma tão real, que a minha casa esteja completamente protegida diante de uma forte chuva. Pai, eu quero apresentar diante do Senhor a minha família, a família dos meus irmãos, e eu quero pedir, Jesus, que o Senhor nos ajude a te priorizar na nossa casa, que os medos não sejam prioridade, que a insegurança não seja uma prioridade, que a preocupação não seja uma prioridade, que a rejeição não seja uma prioridade, que o Senhor seja a prioridade, porque se o Senhor estiver no lugar que lhe é devido, nada nos faltará. Nada mais importa, nada se compara a ti. Cristo és o centro e tudo aponta para ti. Cristo, Pai, que o Senhor seja o centro de cada casa aqui representada, que o Senhor seja o centro de tudo, e se existem guerras internas nos lares tentando te destronar, nessa manhã nós repreendemos no nome de Jesus. Espírito Santo, que a tua presença inunde cada lar, quebrando cadeias de medo, de preocupação, de insegurança, que através da presença do Senhor e da ação do teu Espírito Santo, haja descanso e confiança no teu cuidado e na tua manifestação, no nome santo e poderoso de Jesus. Pai, que esse tempo de ministração sobre as famílias seja um marco sobre nós como igreja, seja um marco sobre as famílias dessa igreja. Pai, no nome de Jesus, que os nossos focos sejam reajustados, que o nosso coração seja realinhado. Deus, no nome de Jesus, nós nos rendemos e nos consagramos ao Senhor, e que nós pratiquemos isso, que realmente nada mais importe senão o Senhor como centro de tudo, que senão o Senhor como a prioridade de tudo, que tudo aponte para o Senhor, que as nossas famílias apontem para o Senhor, que os nossos propósitos apontem para o Senhor, que a nossa rotina familiar aponte para o Senhor, que a gestão do nosso tempo aponte para o Senhor, porque quando o Senhor é o centro, não há falta de nada dentro da nossa casa, não há falta de atenção, não há falta de cuidado, não há falta de amor, não há falta de comunhão, não há falta de carinho, de cuidado, de proteção, não há. Quando o Senhor está, não há falta de nada. Então nós nos voltamos para ti, nós corremos para ti. Que no céu, que na terra e que no nosso lar, o Senhor seja o centro o centro. E eu tenho mais um convite para fazer para você. Talvez você chegou aqui nessa manhã, ou talvez você está nos acompanhando pelo campus online de casa, ou do trabalho, ou no carro, e você sente o Espírito Santo ministrando ao seu coração que é tempo de uma nova vida, que é tempo de recomeçar, que é tempo de se levantar em Deus. Talvez você chegou aqui precisando de ajuda, de socorro. Jesus está de braços estendidos para você. Ele é socorro bem presente na hora da angústia. Então nós queremos fazer uma oração. Eu quero convidar todos a fazer essa oração. Vamos orar juntos? Diga: Senhor Jesus, eu reconheço que Tu és o Filho de Deus e que hoje eu preciso de salvação. Me ajuda, me salva, no nome de Jesus, amém. Se você fez essa oração pela primeira vez, ou se você já fez outras vezes, mas hoje você entende que precisa revalidar essa oração, eu quero orar por você. Enquanto eu estiver orando, você pode, se você estiver aqui no auditório, levantar sua mão, ou se você estiver de casa, você pode dizer: eu preciso de ajuda, eu preciso de Jesus, e nós vamos te ajudar. Pai, cada mão levantada aqui no auditório, cada mão levantada de casa, representa alguém pedindo ajuda, pedindo socorro, alguém que quer viver uma nova vida, um novo tempo. Então, no nome de Jesus, Deus, eu te peço e oro pela vida dessas pessoas, e eu peço, Deus, que a mão levantada seja como uma criança que ergue a mão ao Pai pedindo ajuda, pedindo companhia, pedindo parceria na jornada, na caminhada. Deus, no nome de Jesus, que seja um novo tempo sobre a vida de cada pessoa que quer validar essa oração nessa manhã. E eu te peço que, como igreja, o Senhor nos ajude a ser bênção na vida dessas pessoas, no nome santo e poderoso do Senhor Jesus. Se você fez essa oração pela primeira vez e está aqui, tem um formulário, uma ficha aí na sua cadeira, escrito decisão. Preencha, um dos nossos voluntários vai te receber lá fora. Se você está nos acompanhando pela internet, o nosso time colocou agora aí no chat um link, o nosso Linktree. Você pode clicar, procurar a aba que fala a respeito de entregar a sua vida a Jesus. Nós queremos te conhecer, te ajudar, orar por você e caminhar com você nessa jornada. Eu quero